temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos. Estamos mais uma vez trazendo a você, ouvinte da tua Rádio São Francisco, mais um assunto nesta uma hora de bate-papo. É o Temática, no seu segmento painel, trazendo a você hoje mais uma ação extremamente importante para Caxias do Sul, que é o Festival Especial Inclusão pela Arte, que ocorre até o dia 20 de maio, com várias atrações. Eu já estou aqui com o calendário. Eu até tinha separado um e-mail, mas eu acho que eu deletei, porque a idade vai chegando, eu devo ter deletado sem querer. Mas, de qualquer forma, eu fui salva aqui pelo nosso assessor perfeito, Carlinhos Santos, que está sempre nos salvando, né? Te dar um bom dia primeiro, tá, Carlinhos?
Bom dia, Rosângela. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Simone, Robin. Bom dia. Obrigado.
Também conosco aqui o produtor cultural, Robson Cabral. Ele que está organizando já as 5 edições, né, Robson?
5ª edição do Festival Especial. Bom estar aqui firme, falando com os amigos,
né,
da rádio.
Firme, firme. O ano passado a gente trouxe aqui, inclusive, até um aluno da PAI que participa, né, sempre
o Orly, ele é autodefensor, né? Um dos representantes, né? A voz dos usuários, né?
A PAI se faz representar hoje pela psicóloga e também uma das coordenadoras da PAI, né, Simone?
Coordenadora técnica.
Coordenadora técnica, Simone Perini, que também, todas, inclusive o ano passado eu fui, nem sei se a gente chegou a se falar, porque é tanta coisa naquele sábado, e a Simone não para, né, no dia das apresentações lá na PAI, teve um sábado especial.
Sim, a nossa mostra de arte e cultura.
Isso, isso. E aí, Simone, tudo bem? Obrigada por ter vindo.
Obrigada pelo espaço.
Gente, o Festival Especial, ele entrou no calendário de Caxias do Sul já como um evento que é esperado durante o ano, né, Robson? As pessoas já se preparam, porque sabe... É sempre nessa época, não lembro.
Não. Na verdade, não, a gente... os primeiros anos a gente fez em agosto, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Certo. Nos outros dois anos a gente decidiu fazer em dezembro, porque aí abrangendo mais entidades no sentido do espectro, que é o Dia Internacional da Acessibilidade, né? E esse ano a gente decidiu fazer em maio, antecipar um pouco o festival, porque voltou à pauta esse ano, com o novo governo federal, a possibilidade da volta dos manicômios, né? Isso não é muito bem-vindo, pelo menos do meu ponto de vista e por muitas
na
comunidades de pessoas com deficiência.
Acho que não,
né?
É bem-vindo mesmo.
Então, agora, dia 18 de maio, é comemorado nacionalmente o Dia da Luta Antimanicomial. Então, a gente fez questão de colocar o festival desse ano dentro desse período, justamente para atrair o olhar dessa pauta também muito importante. Que, às vezes, o foco do manicômio, né, na verdade, é isolar as pessoas, né? E a gente tem escolas, como a própria PAI e as outras entidades, que tratam de ressocialização, né? E a gente também quer, como festival, mostrar que a arte também é um caminho de tratamento, né? Então, eu não preciso isolar eles. Na verdade, o que a gente precisa é estar junto, não separado. Juntos, né? E não separados, né?
Aliás, o Brasil vinha nesse caminho até então, né? Com a inclusão escolar, com a inclusão social... na didática, na prática poderia não ser perfeito, mas estava se tentando, né?
É.
A gente espera que não seja, não tenha sido em vão todo esse trabalho.
É, que tenha sido só um devaneio, sabe? Uma frase solta, mas é bom a gente ficar atento, porque às vezes o manicômio, disfarçado de levar pessoas que têm uma determinada deficiência para o manicômio, ele é muito utilizado para gentrificação e para higienização da cidade, ou seja, eu vou ali na praça, aquelas pessoas que estão em situação de risco, moradores de rua, pessoas que estão na drogadição, que estão até com um grau de esquizofrenia pela situação que vivem, é o alvo fácil para eles pegarem legitimamente e jogarem num canto, no manicômio, uhum. E se não estava doente, vai ficar com a medicação, uhum. E com o tratamento que é feito. Então, tem mais a ver com isso, com a gentrificação mesmo e a eugenia e higienização da sociedade.
E por isso que é importante a comunidade estar sempre atenta aos assuntos, nossa. Né? Nesse sentido, porque a gente tem força, a gente sabe que tem, né? Simone é a prova viva. Tá há quantos anos na APAE já, Simone?
Olha, eu teve um momento que eu deixei de contar, né?
Mais de 10. Assim,
ou 30.
Tá vendo?
Eu nasci... brincadeira. Eu nasci na APAE. Não, na verdade, eu tô minha vida toda profissional. Eu trabalhei em outra APAE também, em Nova Petrópolis. Mas trabalho na APAE de Caxias há 30 anos. E com uma certeza, né, Rosângela, assim, de que é com as sementinhas que a gente colhe. Porque sim, é um trabalho bem difícil, a gente lida com extremas adversidades, resistências, preconceitos, mas hoje eu vejo a realidade da questão da deficiência de uma maneira muito melhor, uma visibilidade muito melhor, graças a Deus e a muitas pessoas que trabalham juntas em equipe para proporcionar isso.
A gente teve uma ascendência, né? Estávamos falando no início do programa de uma parte extremamente negativa que eu quero crer que não vai acontecer isso no Brasil, mas a gente teve uma ascendência importante no que diz respeito à deficiência intelectual, à própria deficiência física hoje. Essas gerações que vieram, depois da minha, inclusive, elas estão vendo com outros olhos também,
sim,
né?
Sim. Eu acho, Rosângela, que essa geração mais atual, ela é mais desprovida de preconceito, graças a Deus, de uma maneira bem generalizada, com relação a credo, religião, raça, idade. Enfim,
até mesmo a religião, sim.
Tudo. E eu acho que sim, que é um outro olhar. Fico feliz com relação a isso, porque assim, meu Deus do céu, né? Não
é
se
muita
admite
luta,
que...
né?
Não, e não se admite que hoje ainda as pessoas tenham certos preconceitos, meu Deus
existem,
do céu.
Existem, né, pessoas assim.
Sim,
muitas.
Muito. Mas acho que com relação à questão da deficiência, melhorou bastante essa visibilidade. Porque eles também, os deficientes, estão se mostrando mais, graças a muitas coisas que vêm acontecendo, inclusive esse festival que a gente veio aqui para falar. Uhum. Mas eles estão tendo mais oportunidades. E eles só podem ser vistos e valorizados se eles forem, né? Se eles estiverem nas ações. Eles segregados, escondidos, fechados, enclausurados, eles não vão ser vistos e não vão desenvolver as habilidades deles. Então, nós todos, sociedade, precisamos dar oportunidades para eles, para que eles possam mostrar o que vieram e do que são capazes, né?
O Carlinhos, que vive num mundo cultural já há bastante tempo, né, sim. Carlinhos? A importância dessas ações como um festival que agrega pintura, canto, dança, apresentações, o público, porque eles enfrentam um público também, né? Isso é de extrema importância,
claro,
né?
Claro, é fundamental. A gente vê na história, na evolução dos contextos históricos, que a arte sempre contribuiu para que essas pessoas, que talvez não tenham as habilidades mais formais e mais convencionais, mas têm absolutamente potência para algumas expressões, como a arte, como, digamos, a pintura, as artes plásticas, a dança, a música. A gente vê que que se você consegue ver e habilitá-los para que eles exerçam essas potencialidades, isso é fundamental para que eles se sintam incluídos e valorizados. Então, tu descobre que talvez ele não tenha uma habilidade intelectual para algumas coisas, mas ele tem uma super competência para outras coisas. Uhum. E tá aí, né? Arthur Bispo do Rosário, por exemplo, é um grande artista plástico respeitado do mundo brasileiro, que viveu por um longo tempo numa colônia penal, né? Num asilo, num manicômio, E depois se descobriu que o quanto ele era competente em criar um trabalho artístico, né? E, enfim, e aí, esse é um dos exemplos, existem muitos outros. Então, é realmente, a arte, as artes são um braço, né, super importante para que essas pessoas possam ser inseridas na sociedade. É uma questão de saúde social mesmo,
sim,
né?
Pegando o gancho do Carlinhos, Rosângela, assim, eles têm limitações, sim, né? A gente não pode dizer que não, mas muito no âmbito
da abstração. Normais meu também Deus. Temos as nossas limitações.
Com certeza,
se eu for
né,
citar
gente?
As minhas, ficarei até as 3 da tarde aqui. Eles têm limitações no viés da abstração, né?
Sim.
Mas como a arte proporciona muito o concreto, e no concreto eles são muito bons, então é ali que se realiza, né? É no concreto que a
claro,
coisa
na
aparece.
Prática, né? No contato.
E eles num palco se apresentando, ou cantando, ou dramatizando, eles se veem capazes, porque é o concreto que está ali aparecendo.
Uhum.
Não adianta colocar num setor administrativo para fazer conta de matemática e abstrair. Coloca numa realidade concreta, porque eles precisam se ver, né?
E acreditar produzindo. Que podem, né?
E no momento que eles se veem fazendo, gente, é a glória. A questão toda de autoestima deles
sim.
melhora. E a gente nota o quanto eles são agradecidos às pessoas que proporcionam isso para eles. Né?
É,
eles, nossa, eles adoram, eles idolatram as pessoas que oportunizam. Porque são poucas, né? Não são muitas que proporcionam.
E a gente percebe nesses encontros nas APAES, durante o Festival Especial e em outros encontros, o grau de afetividade e de acolhida que eles têm é incrível.
É puro afeto.
Além da APAE, Robson, quais as outras entidades que participam do festival?
Então, esse ano tem uma novidade, né? Que até o quarto ano a gente atendeu as APAES, que é a sede do Cinquentenário, a primeira extensão do Bela Vista e o Centro Ocupacional também no Cinquentenário. A gente visita agora também o CDC, que é o Centro Dia Caxias, e a Escola João Prataveira, ou seja, entidades que atendem pessoas com deficiência intelectual.
Uhum.
Esse ano a gente aumenta o leque e vai para outras entidades, como o Helen Keller, que atende pessoas deficientes auditivos, o INAVE e a APADEV, que atendem as deficientes visuais, e a RAMPA, que atende uma associação regional de pessoas com deficiência física, com vários tipos de deficiência. Ou seja, a gente conseguiu, esse ano, pelo menos, ampliar uma coisa que a gente tinha desde o início, um desejo de atender o maior espectro de entidades possíveis. E essas mapeadas que eu te falei são as principais aqui de Caxias, né? E aí é uma provocação para que as pessoas da cidade participem das atividades, então todas elas são abertas também à comunidade, e é uma forma de entrar num mundo, como eles falaram antes aqui, um mundo do afeto, um mundo muito diferente, às vezes, do nosso mundo mais comum, porque é um mundo mais instantâneo. Eu acho que o grande barato deles na hora de receber arte, produzir arte, eu acho que é o grande aprendizado, porque no fundo, o festival, ele provoca uma troca. Ao mesmo tempo que a gente leva atividades artísticas lá para dentro, a gente sai transformado desses lugares, porque o que a gente aprende com essas pessoas é maravilhoso. A gente aprende, para mim a coisa mais mágica é aprender a viver o presente. Quando a gente está propondo uma dança e eles estão dançando ou eles estão produzindo alguma coisa de arte, eles estão ali integralmente naquele momento, vivendo aquilo. Eles não estão pensando no problema do dia a dia ou na briga da namorada ou o que for. Não, eles estão ali vivendo aquilo intensamente. Por isso que é tão explosivo emocionalmente.
E parece que é a apresentação da vida deles, né, aqui naquele dia.
Sim,
né?
Sim.
Eles se doam assim mais do que 100%. É uma coisa assim maravilhosa.
Extravasa, isso que tu falasse, mais que 100%. A dedicação deles extravasa.
Robson, para aumentar esse leque para o festival, para o projeto em si, tu precisas exatamente de quê? Por exemplo, esse ano tu aumentaste em 4 ou 5 entidades.
Uhum.
Isso depende de financiamento, depende da força de vontade, depende de união de forças, ou de tudo isso que eu falei?
Na verdade, depende da solidificação de uma ferramenta que a gente tem de fomento aqui, que é a nossa lei de incentivo à cultura.
Uhum.
Né? Existe uma lei de incentivo à cultura, existem empresas profissionais na cidade, nesse caso a gente tem a Visate, a NL e a Orquídea, que são parceiras para esse financiamento. Né? A gente tem uma mídia que dá respaldo para todas as atividades, a gente tem um potencial técnico de professores que atendem essas entidades, de psicólogos maravilhosos, de artistas, de agentes culturais na cidade. O que a gente precisa agora, nesse momento, é uma reafirmação né? E uma valorização do fomento à cultura aqui em Caxias. Tanto a lei de incentivo como o fundo de cultura. Esse festival, é importante que a gente... Ele está no quinto ano, mas ele nasce, como quase todos os eventos culturais aqui de Caxias, nasceram através do Financiarte. Por quê? Porque a lei de incentivo à cultura, ela, como eu vou envolver empresas, eu preciso de um projeto que ele tenha minimamente um pouco de apelo comercial. A gente demorou 5 anos para conseguir solidificar isso, né? Através da lei de incentivo à cultura. Tem outras demandas de acessibilidade que só vão ser atendidas através do fundo direto, que é o Financiarte. Pessoas de baixa vulnerabilidade, CASE, Vila IP, Vila Lobos, até entidades que atendem pessoas com deficiência, se eles quiserem ter um outro projeto durante o ano, vai ter que ser dessa forma. É triste, o Festival Especial é muito bonito, mas ele só acontece uma vez por ano e é uma ação estanque. O que a gente precisaria mesmo, aí eu faço até um apelo.
Se tu tivesse mais verbas, por exemplo, poderia fazer 2 vezes no
ano. Cara, poderia estar acontecendo a demanda mais clara que a gente viu desde o primeiro ano, que a gente tenta minimamente atender, que é de ter oficineiros dentro das escolas durante o ano todo, se possível.
Então, trabalhando num contínuo, né?
Exatamente.
A gente passou 2 semanas dentro da Pai do Cinquentenário, trabalhando artes visuais, e resultou numa exposição de arte que está rolando no SESC até dia 11/6. 2 semanas na Pai do Bela Vista, trabalhando música, vai resultar numa apresentação musical do desfile de moda, que é resultado de uma oficina de moda do Pepe Pessoa, que rolou na João Prata Vieira. Essa vontade também de incluir as outras entidades é das próprias entidades também. Falando com o pessoal da Pai, com a Beth, com a Simone, com a Dona Fátima, e a Eni, que é a diretora lá, a gente viu... Porque essas atrações que a gente tem são quase o mesmo número que a gente tinha no passado. O que, que a gente fez? Diluiu em alguns locais, justamente a gente, o desfile de moda, que acontece há 2 anos no Apai Cinquentenário. Conversando com o pessoal do Apai Cinquentenário, a gente viu, quem sabe a gente faz na João Prata Vieira, para eles também ter essa experiência do desfile, por ser tão mágica. E ali a Apai Cinquentenário recebeu artes visuais. Então a gente fica... As próprias entidades sabem do valor das outras,
a
né?
A gente vai lapidando, porque teve um ano, por exemplo, que a gente teve atividade ali, na PAI, todos os dias, de manhã de tarde, de manhã de tarde. Aí a gente disse, meu Deus, por que a gente não pode proporcionar para outros locais também? Porque para nós foi excelente, mas foi uma coisa assim... O tempo todo atividade aí, a gente diz, ai, quem sabe a gente divide um pouco isso, então.
Tem tantas entidades também que poderiam receber isso, né?
E eu acho que não só a PAI, mas as entidades de Caxias são muito parceiras nesse sentido, assim, de ajudar as outras.
Uhum. Essa rede, né, que se constrói.
É, porque todos precisam de alguma coisa.
Com
então,
pô,
se tá de alguma maneira sobrando pra mim, enquanto a PAI, por que eu não posso dividir um pouco com outra que não é privilegiada nesse momento?
Por isso que eu te perguntei no que implicaria, porque a gente vê o aumento de não
de
só
atividades.
De atividades. E interessante também que agora tu vê que a comunidade também interage com a produção cultural, né, Carlinhos? E como é importante para uma empresa, por exemplo, como a Orquídea, quem mais,
Robson? NL, Suporte de Gestão, a Visate.
Agregarem o nome dessas empresas a um festival tão produtivo quanto esses, né?
É significativo isso, justamente como o Robbie falou. Se a gente, numa paisagem mais ideal, para além desses eventos pontuais, tivesse um trabalho contínuo de projetos que pudessem incluir oficineiros nessas unidades para trabalhar mais arte, música, dança, seria muito mais criativo e potencializaria muito mais as habilidades que já vão sendo descobertas que se trabalhem de uma forma mais contínua.
E um exemplo disso, né, Carlinhos, é um grupo de 10 alunos nossos da Pai de Caxias que está desde ontem em Teutônia, participando do Festival Nossa Arte, porque eles foram classificados na categoria dança, e eles estão lá, em Teutônia, até amanhã, competindo com outras inúmeras APAEs, e são 18 instituições que estão participando da categoria dança. E a nossa equipe ali, os nossos alunos, receberam um trabalho maravilhoso da Paula, né, na dança. Uma pessoa também que trabalhou com muito afeto e com muita firmeza com eles. E eu vou te dizer que tu vê ele se apresentando, tu fica passada, assim, sabe? Porque e foram pra lá com uma garra, com desejo de ganhar, sabendo que as outras instituições também estão preparadas, né? Mas, assim, é muito bonito porque é o ápice de um trabalho contínuo, sabe? Eles só estão lá porque a Paula vem trabalhando com eles há um tempo.
É, isso me permite a dança, que é uma das áreas que a mim, né, digamos assim, me toca. A dança justamente permite isso, para corpos especiais desenvolverem habilidades especiais e se relacionarem com os espaços, construir movimento, ter uma interação, ter uma resposta para aquilo. Ela é absolutamente potente, né? Então tu vê como essas pessoas que têm, digamos assim, algumas limitações, mas ao mesmo tempo têm algumas habilidades, podem se qualificar no sentido mesmo de assumir o seu corpo, as suas, né? E se colocar como isso, né? Como um objeto, né, artístico, né? Como uma manifestação de arte.
E superando a sua limitação física, né, Carlos?
Exato.
Porque nem todos que estão lá hoje dançando em Teutônia têm toda a condição física. Sim. Alguns sim, mas alguns têm limitações físicas.
Uhum.
E estão lá.
Mas é a ideia da dança, que a dança contemporânea, né, permite esse tipo de trabalho com corpos que não sejam os tais corpos absolutamente, entre aspas, normais de bailarinos, com habilidades, né, de superação e de potência, né?
Hoje a gente vê algumas companhias, inclusive, tendo bailarinos e bailarinas com alguma deficiência, seja física, até intelectual. A gente estava conversando antes da ascendência, né, desse caminho de flexibilização das pessoas, um pouquinho, mas a gente já vê.
Com certeza,
vê.
Sim.
A gente vê, né?
É um processo, né, Rosângela? Isso é crescente.
Demorou muito,
então,
né?
Não vai, eu acho assim, ó, não vai acabar nunca.
Eu espero.
Mas eu que tô há muito tempo dentro da PAI, hoje eu comemoro muito, porque, Rosângela, tu chega dentro da instituição, uma vez eles se escondiam, eles eram retraídos. Hoje, eles vêm a ti, eles vêm te cumprimentar. Ontem, todos eles vieram se despedir da gente, nós estávamos ali desejando boa sorte. Todos os 10 vieram nos dar beijo, nos dar abraço e torçam por nós. Eu digo, ah, vou pensar, né? Então, quer dizer, é uma conquista de anos que não vai parar hoje, porque a gente tem que continuar investindo nisso, mas hoje, graças a Deus, muito melhor. Eles se vendo com condições.
Com certeza. É uma afirmação de vida, né? Uma afirmação autoestima. De autoestima, de cidadania. Isso é fundamental, isso, né?
E uma coisa, se me permite, que eu acho que é importante, que às vezes a gente vem, a gente passa uma semana com eles propondo atividades, um mês, por conta das oficinas também. Mas, na verdade, já acontece isso nas APAES, nas entidades, o uso da arte como uma ferramenta para tratamento. Então, se a gente tem alguns avanços nesse sentido, justamente também,
a
contribuição. Então, a gente não está levando a arte agora, essa semana, para dentro das entidades.
Vocês não estão descobrindo fogo, né?
Não está inventando a roda nenhuma. A gente, na verdade, está atendendo uma demanda e dando revérbio para algo que já acontece. A gente sabe que é muito importante.
E sinalizando para a cidade, porque isso é fundamental.
Eu ia dizer, sinalizando não só para a cidade, não só para os gestores, mas também sinalizando para a área didática, né, Simone?
Sim.
Que nas escolas também, essa sementinha que tu falaste no início do programa, vale a pena. Na aula de educação artística, na aula de educação física, na aula de geografia, na aula de história, essas sementinhas, elas vão gerar frutos.
Com certeza.
Claro. E como é importante ter essas atividades dentro da escola, seja ela do município, do estado, privada.
O que acontece às vezes, Rosângela, é que como nós que trabalhamos com eles diretamente, sabemos que essa semente tem que ser plantada, replantada e colhida e replantada e umidificada, enfim, isso é um processo que demora. Nas escolas, às vezes, da rede regular, as pessoas, às vezes, não têm esse olhar de que precisa desse time para que a flor floresça, né? Que o fruto frutifique. Então, é importante que quem não tem esse conhecimento também busque junto às instituições orientações de como ter esse olhar. Porque tudo bem, ok, as pessoas não são obrigadas a entender da questão da deficiência. Mas procura quem entende. Quem tem esse conhecimento para saber como lidar. Porque é contínuo. O deficiente aprende pelo repetitivo, pelo treinável, pelo contínuo, né? Às vezes tu regou 10 vezes, não deu, mas vamos lá, regar mais uma, né? E quem não tem esse olhar, às vezes na terceira vez já vai dizer, não dá. Não dá, desiste, não molha mais a planta que não cresce. E não é assim o processo. Tanto que eu tô na PAI há anos e nesse trajeto todo é que eu vejo hoje um avanço muito importante, né? Mas são anos plantando e molhando a sementinha.
E precisa dar continuidade depois, né? Porque a Simone não vai ficar para semente, né?
Acho que não. Acho que não.
É importante a gente já falar
seria
disso.
Seria bom, mas...
Tem que ter uma continuidade, né? Porque a gente faz tanta coisa e espera que alguém continue isso.
Sim.
Mas eu não tenho dúvida de que, apesar de todas as dificuldades, e no finalzinho do programa, eu até quero perguntar para a Simone um pouquinho sobre os avanços que a PAI tem feito desde o início do ano até agora, se houve avanços, porque a gente sabe que é uma entidade extremamente respeitada no Brasil todo e que está passando aqui em Caxias, não sei se as outras estão no mesmo patamar, Simone, mas por grandes e sérias dificuldades. E a comunidade não pode deixar isso passar em branco. A gente precisa fazer alguma coisa, né? São 11 horas e 29 minutos. Hoje nós estamos aqui falando sobre o Festival Especial Inclusão pela Arte, que iniciou ontem e segue até o dia 20 de maio, com a quinta edição aqui em Caxias do Sul. E o bom disso tudo, gente, que é tudo de graça. É. Até o cafezinho, às vezes, dá pra rolar.
Claro,
né?
Que sim,
é
sempre.
Tudo de graça. Então não tem desculpa para as pessoas não participarem de mais essa edição. Na volta dos comerciais, a gente fala um pouco mais também sobre a programação. Hoje tem eventos que vai já desde o início da manhã acontecendo e à tarde também a gente fala um pouquinho mais sobre isso depois dos comerciais. 999-530616 é o nosso WhatsApp. Hoje nós estamos aqui com o Robson Cabral, a Simone Perini e o Carlinhos Santos falando da importância de um festival dessa amplitude para Caxias do Sul. A gente já volta.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.